conhece a casa, faz favor.
Bom dia, bom dia. Vai.
Senhoras e senhores deputados, temos entre nós o professor Massano Cardoso, que todos, a maior parte de nós, conhece todo o seu percurso, a colaboração com a Assembleia da República em vários domínios. Sr. Professor, é com o maior gosto que o temos entre nós, agora como candidato a continuar no Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. Temos estado a ouvir várias personalidades que são subejamente conhecidas pela qualidade do trabalho que têm produzido, tanto em termos científicos como humanos. Eu própria conheço o professor há muitos anos e é com o maior gosto que lhe peço que faça uma breve apresentação. Como sabe, isto é um pró-forma da Assembleia, não vamos, evidentemente, falar do seu currículo, se é adequado ou não, todos nós sabemos que é, mas se quiser dar-nos a honra de falar alguns minutos sobre o trabalho que produziu e que quer produzir. Já ouvimos aqui o novo elemento da lista a dizer que são inegáveis as vantagens da existência de um Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e todo o trabalho produzido tem sido uma vantagem enorme e inegável. Portanto, Sr. Professor, a palavra é sua, faz favor.
Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar esta comissão, este Sr. Presidente, e registar com muito agrado as palavras doces como fui memoseado, o que é sempre bom ouvir, e que, de facto, eu tenho que agradecer e cumprimentar todos os restantes. Eu curiosamente, vim aqui com muito gosto e terei que, naturalmente, dizer alguma coisa. Eu sou professor catedrático de Epidemiologia e Medicina Preventiva. Enfim, já fui deputado, já fiz parte do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, fui o anterior vice-presidente deste Conselho, e poderão-me perguntar, ou se não perguntar, perguntem-me eu próprio, por que razão é que eu aceitei ser indigitado para pertencer novamente. Bom, há dois aspectos na vida que eu gosto de abordar, é o princípio da vida e o fim da vida. Porque mexer no início da vida e no fim da vida são dois períodos que têm implicações muito importantes, não só sob o ponto de vista ético, mas também sob o ponto de vista social. E, por isso, tudo aquilo que se criar ou se perspectivar à volta da vida, do seu início e do seu fim, tem implicações que ultrapassam muito de longe as soluções que se pretendem com as mesmas. Neste caso, com a procriação medicamente assistida, não é mais que uma forma de contrariar uma natureza que não privilegiou algumas pessoas no sentido de alcançar um desejo que qualquer ser humano tem, que é realmente reproduzir-se e transmitir-se nas futuras gerações. Evidentemente que é delicado, estas áreas são extremamente delicadas, mas estão aliciantes, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista científico, e sobretudo pelos aspectos de natureza ética e de alguma conflitualidade que pode ocorrer a nível social. Eu, como tenho grandes preocupações sociais e consigo entender todos os campos, tentarei, com a minha formação e as minhas intervenções, tal como fiz no anterior Conselho, de tentar evitar qualquer tipo de crispação ou qualquer tipo de, enfim, de desvio que o ser humano, por sua natureza, e aqui não vale a pena estar aqui a analisar, é sempre dado a cometer. E, portanto, há necessidade de encontrar o rumo certo, no momento certo, para que tudo possa se desenvolver de uma forma estruturada, elegante, sem grandes conflitos, e que vá, de facto, resolver grandes problemas, neste caso, de infertilidade, que é um grande problema. Esse é um aspecto que me seduz. O outro aspecto, também posso dizer que é um aspecto egoísta, porque assim tenho todos os meses a oportunidade, durante um dia, de debate intelectual, da qual eu vou aprender alguma coisa, e essa aprendizagem vai depois se refletir nos meus próprios alunos. Portanto, tenho que confessar, também tenho que tirar alguma vantagem de vir aqui, não é só vir aqui. É realmente de debater, de estudar, de analisar, de incorporar informação essa que depois, naturalmente, terei todo o meu gosto imposto e a obrigação de fazer retransmitir no local próprio que é na universidade. E basicamente, gostaria mais que fizessem perguntas, são estas as razões que de facto me levaram a aceitar, porque não sou técnico de proteção medicamente assistida, sou uma pessoa que ligada à epidemiologia, à medicina preventiva, à medicina social, portanto, não sou propriamente um ginecologista, nem de perto nem de longe. Também digo uma coisa, também é uma especialidade que nunca me agradou sobremaneira. Mas, de qualquer forma, esta função destes conselhos terão que ter também pessoas com uma outra visão do mundo, para, de facto, evitar que se transforme num conselho eminentemente técnico. Porque este conselho não é um conselho eminentemente técnico, este é um conselho que tem uma vertente ética e social das mais importantes. E até digo mais, enfim, eu costumo abrir-me, é que, curiosamente, as decisões que este conselho tenha, em termos de PMA, não se limitam só aos problemas da infertilidade, não se limita só aos problemas éticos, mas, curiosamente, a implicações sociais de uma extensão que as pessoas não reconhecem. E, portanto, é preciso saber como fazer, desenvolver tudo isto. Eu, sinceramente, fico, como tenho alguma experiência, inclusive, na natureza política, porque é muito importante, porque, no fundo, isto é um problema também político, é preciso sempre, de facto, encontrar naquele momento certo para evitar certas palavras, para evitar certas afirmações, porque o valor da palavra é muito grande aqui nesta casa e também na nossa sociedade, e isto também é uma forma de ajudar a resolver os problemas. Portanto, não é só o problema da fertilidade, ou da infertilidade, melhor. É o problema decorrente das implicações que isso possa ter a outros níveis. E tem-nas. E tem-nas. E muitas mesmo, sinceramente. E por isso também é aliciante, porque também vejo que é uma forma de influenciar o mundo. Eu também gosto de influenciar o mundo. Cada um influencia à sua maneira.
Muito obrigada, professor, e muito obrigada pela sua sinceridade com que falou e com o seu entusiasmo, no sentido que pode também ganhar com a sua participação no conselho e que, no fundo, já ganhou. Mas eu tenho a certeza que o inverso também é verdadeiro. Somos nós e as nossas circunstâncias, evidentemente, que não têm que ser só pessoas especialistas em técnicas de procriação medicamente assistida. Acho que o conselho tem muito a ganhar com a sua experiência e com toda a sua visão, que é abrangente, e o Sr. Doutor disse muito bem. Faz favor, Srs. Deputados. Faz favor, Sr. Deputado Alaro Esperança, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidenta. Queria cumprimentar o Sr. Professor Massano Cardoso e gostava de lhe dizer que é uma grande honra, porque não o conhecia pessoalmente, enquanto há certamente aqui pessoas que o conheciam. Eu não tive oportunidade nunca de o conhecer, portanto, creio que é uma honra pessoal tê-lo aqui presente. Cumprimentava também os colegas deputados. Eu queria dizer-lhe que, da sua explanação, depreende-se que é uma pessoa muito interessada em fazer com que a sociedade possa evoluir em questões tão complexas e tão melindrosas do ponto de vista das sensibilidades pessoais e dos projetos parentais das pessoas, quando verdadeiramente a natureza não ajuda, pelo menos, até que se possa partir para outras situações mais eficazes. E por isso, sendo Portugal um país que, acima da média, em termos europeus, podemos estar um pouco acima da média em algumas situações mais prementes, há outras em que seguramente há um caminho ainda a percorrer. E gostaria de aproveitar a oportunidade para lhe perguntar se, na sua atuação mensal, como acabou de dizer, dessa sua reflexão e de aprendizagem pessoal mensal, se considera que há um caminho a percorrer, um caminho possível a percorrer. Muito obrigada.
Sr. Professor, se não se importasse, eu passava a palavra à deputada Luísa Salgueiro e depois o Sr. Professor responderia em conjunto. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Caras, caros e caros colegas, eu aproveito esta oportunidade mais para também cumprimentar o Sr. Professor Massano Cardoso. É para nós uma honra tê-lo mais uma vez entre nós, para aqueles que já tivemos o privilégio de ir trabalhando em algumas circunstâncias, em alguns momentos, com o Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida. Como já foi aqui dito, Sr. Professor, não faz sentido que nós utilizemos esta audiência para avaliar do perfil para o exercício das funções de membro do Conselho. Não faz sentido pela experiência que o Sr. Professor já tem e também pelo facto de nós próprios, conjunto com outros, a maioria, termos proposto o nome do Sr. Professor para integrar o novo Conselho da Procriação Medicamente Assistida. Mas gostávamos de aproveitar a presença do Sr. Professor aqui, para além de felicitarmos pela forma como vem exercendo, quer, como já disse, a cidadania em geral, a sua atitude perante a sociedade e essa vontade de contribuir permanentemente para a melhorar, que eu penso que é uma vontade que nos deve informar a todos, mas que saudamos aqui essa postura que adota, que achamos que naturalmente é importante, porque independentemente do seu muito conhecimento quanto especialista, é uma mundividência que é importante para o funcionamento do Conselho, e sublinhamos bem grosso quando diz que o Conselho não deve ser transformado num órgão eminentemente técnico. É assim também que nós vemos que deve funcionar o Conselho. Mas gostávamos, como disse, aproveitar a sua presença aqui, a sua experiência, para tentarmos saber qual é a sua opinião relativamente à evolução que em Portugal se verificou nos últimos anos, desde que foram reconhecidas as técnicas em 2006, foram implementadas. Qual é a sua opinião relativamente à qualidade que é oferecida, quer pelas entidades públicas, quer privadas que atuam nesta área? Se entende, até por essa preocupação que aqui revelou, se há uma equidade no acesso a estas técnicas, ou se há grupos da população que considera que têm mais dificuldades ainda, apesar do grande esforço que vem sendo feito, para vencerem as dificuldades naturais que enfrentam. São estas principalmente as questões que lhe queríamos colocar. E já agora uma em detalhe, que é se o doutor entende que a utilização das técnicas do diagnóstico genético pré-implantatório, como funcionam, apenas uma que funciona no Norte, no Hospital de São João, deve ser ampliada no sentido de tentar evitar doenças como a paramiloidose. É uma experiência que está em curso e nós estávamos a saber se o professor entende que esta experiência devia não ser alargada, se faz ou não sentido. E, de uma forma geral, qual é a perspectiva que o professor entende pode vir adotar-se no Conselho nos próximos 5 anos? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Luísa Salgueiro. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Serpa Oliva. E gostava só de assinalar, de facto, quando o Sr. Professor falou que não deve ser um conselho meramente técnico, falou na política, a política é tudo, não é? Faz favor, Sr. Deputado.
Também, muito obrigado, Sr. Presidente.
Entre nós, um homem de Coimbra, não é verdade?
Senhoras
agora, dois senhores, homens de Coimbra, faz favor.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostaria de dizer que o Sr. Professor Salvador Massano Cardoso é meu colega de curso. Temos uma grande diferença. Ele era bom aluno e eu era mau aluno.
Não tens mais ilações sobre quem está aqui sentado.
Portanto, havia essa separação, sob o ponto de vista, enfim, como estudantes, mas uma amizade muito grande, longa data, e, enfim, um carinho especial que tenho por ele, e gosto do Sr. Professor, no sentido que, como dizia a Sra. Presidente, é um homem de Coimbra, em primeiro lugar, e, portanto, nós precisamos de gente de Coimbra. É seguramente um homem de bem, e isso posso testemunhá-lo, não só na atividade cívica que tem mantido ao longo dos anos em prol de Coimbra, e, portanto, será seguramente uma mais-valia para este Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida. E a única pergunta que lhe faria, Sr. Professor, é se fosse realmente Vossa Excelência que mandasse, o que é que faria em primeiro lugar dentro desta área? Qual é para si a prioridade máxima dentro desta área? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes, faz favor.
Eu vou ser muito rápida por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à minha colega Luísa Salgueiro já colocou as questões que tínhamos que colocar, mas não quero deixar de me associar também aos votos de felicidades para o futuro, dado que elas irão no seguimento de todo o trabalho que o Sr. Professor também já realizou no passado. Sr. Professor, neste entendimento que acabou de nos apresentar, que eu saúdo, de que o Conselho não é eminentemente técnico, mas é sobretudo também, tem uma vertente ética e social fundamental para influenciar as decisões do futuro, nós sabemos que há dois projetos-lei que estão em apreciação, e isso já vem do passado, embora as decisões vão ser tomadas no quadro destes próximos 5 anos, mas seguramente outras questões se irão colocar no quadro dos próximos 5 anos. E eu gostava de saber, relativamente a uma questão que não está contemplada nestes projetos-lei, mas eventualmente pode vir a ser colocada noutros no futuro, gostaria de saber a opinião do Sr. Professor relativamente à possibilidade das mulheres inférteis que vivem sós, portanto não têm uma relação de conjugalidade assumida no quadro do entendimento que se tem vindo a adotar para a conjugalidade, seja ela de facto ou de casamento legal. Gostava de saber qual a possibilidade, como é que o senhor professor vê esta possibilidade das mulheres sós, sem estarem enquadradas nesse tipo de conjugalidade, mas com infertilidade declarada, de se poderem candidatar também num futuro à procriação medicamente assistida. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Faz favor. Pode, com todo o direito.
Eu agradeço realmente estas perguntas, porque são perguntas pertinentes e que nos obrigam, de fato, aqui a fazer alguns comentários. O caminho a percorrer, e qual é a minha sensibilidade, está aqui patente nos restantes perguntas que me foram formuladas e, portanto, digamos, responderei no conjunto. De facto, eu partiria pela qualidade. Portugal é um país que faz inveja a muitos países envolvidos em matéria de procriação medicamente assistida. Portugal atingiu um patamar de eficiência e de qualidade extraordinária. Nós somos capazes de fazer aquilo que os outros fazem, e somos capazes de fazer melhor, e somos capazes de ensinar os outros. E temos, de facto, áreas de excelência, como é esta, mas que, enfim, em Portugal, como é costume, só é visível o que não presta. O que presta, esquece. Isso é que é o mau, é uma forma política, de facto, não ser realçado o papel preponderante. Na última reunião internacional que fizemos no Conselho de Procriação Medicamente Assistida, os nossos colegas espanhóis ficaram cheios de inveja. De inveja foi mesmo esta expressão. Como é que nós conseguimos atingir o nível e o patamar de excelência em termos de PMA? E conseguimos. Os diferentes centros, quer públicos, quer privados, são centros de elevadíssima qualidade. Respeitam as normas internacionais. E não só. Algumas vezes até são mais exigentes. Portanto, em termos de qualidade, tomara eu, ou tomarmos nós, que nas outras áreas da saúde, e não só, se verificasse a qualidade que se consegue criar nestas perspectivas. Claro, o PMA, o Conselho teve alguma coisa a ver com isto? Teve. Ai, não, que não teve. Pois não, nós mandamos fiscalizar, chamamos, mas sem nunca penalizar. Ao princípio havia desconfiança por parte dos diretores dos centros, estes indivíduos que querem nos fiscalizar. Moça, correu tudo normalmente. Eles próprios foram parte integrante na resolução dos problemas de uma forma extraordinária. A qualidade está assegurada e tem que ser mantida naturalmente. E, portanto, o Conselho, que este Conselho não é um Conselho consultivo. Este é um dos poucos Conselhos que é executivo. Tem de facto, poderes de entidade reguladora, o que é muito importante. É totalmente diferente, por exemplo, de um Conselho Nacional de Ética com um Conselho meramente consultivo. Este não, este é executivo mesmo, e decide e tem competências legais, naturalmente, para o efeito. Portanto, em termos de qualidade, estamos assegurados e irá mantê-la e irá ainda melhorar. Quanto à equidade, bom, a equidade é sempre uma velha, não há, nunca houve neste país. Se me perguntarem de um exemplo de equidade neste país, paradigmático, eu não encontro. Agora, que de facto o Conselho pode, através das suas decisões, de obrigar, entre aspas, sugerir ao poder político de que haja, de facto, uma maior equidade, claro, tem que haver, naturalmente, não faz sentido que haja lista de esperas em algumas cidades, e noutras já não haja. Portanto, porque é que isto acontece? Poderá socorrer-se de outros centros, mas isto é uma questão organizativa que está perfeitamente ao nosso alcance. Estou convencido que se aumentar a possibilidade de disponibilidade que alguns centros têm para resolver o problema da infertilidade a nível nacional, que isto ficaria ultrapassado. Mas isto é uma questão meramente organizativa. Mas nesse aspecto nós somos um bocadinho desorganizados e talvez seja essa uma dos fatores que leva a uma diminuição da equidade. Temos que combater. Diagnóstico genético para implantar, isto é muito importante, mas falou-me de uma situação que é da paramiloidose. É um problema, sabe porquê? Porque há doenças de natureza genética, não sou geneticista, mas enfim, que a pessoa quando nasce já está vitimada pela própria doença, mas há doenças que a pessoa não é vitimada na nascença. O que é que significa? Significa que só a partir de uma determinada período da sua vida, dos 40 ou 50 anos, é que vai adoecer. E a pergunta que se põe, do ponto de vista ético, é legítimo, à partida, cercear a possibilidade de alguém ser normal, ter uma certa idade, e ser útil à sociedade, e desenvolver um papel muito importante só pelo facto de ser portador de paramiloidose? É uma pergunta ética. Portanto, aqui não é um problema de procriação medicamente assistida ou de técnica de diagnóstico de genético para implantatório. É um problema de natureza ética, que é discutível. Até que ponto é que o ser humano tem a autoridade e o poder de cercear a vida normal até um certo momento e a partir daí que adoece? Porque até esse momento a pessoa pode ser produtiva, pode ser criativa, tem os seus direitos. Isto é um pouco complicado. É um debate que terá que ser feito. E quem diz esta doença diz outra. Por exemplo, a doença, de certa uma forma, de demência, que também só surge a partir de 50 anos e que até aí, mas isso é discutível. Mas é bom, enfim, tem que se encontrar uma solução. Neste momento não lhe posso responder de uma forma concreta, mas foi uma anemia de Fanconi, por exemplo, como agora, quando temos um pedido de alguém para fazer um diagnóstico genético para implantatório para salvar a vida de uma criança, para fazer uma transplantação medular com a produção, digamos, de uma criança especificamente para isso, aí, do ponto de vista ético, não tenho qualquer problema, porque se fosse meu filho fazia a mesma coisa. Claro que isso pode colidir com algumas ideologias, mas depois é uma questão pessoal. Agora, temos que saber lidar com todo este processo. Temos que ter cuidado, também não é, pode ser assim, sim, de chofre. Mas, quer dizer, há, de facto, certas situações em que não tenho dúvidas, noutras tenho dúvidas. Tenho dúvidas agora, e até posso estar contra agora, o que me significa que daqui a 5 ou 6 anos não esteja já a favor. Aliás, eu estou mudo constantemente de vento, eu sou um bocado de vento, mas que sopra de acordo com a evolução dos conhecimentos. Mas é assim que tem que ser feito. Depois, há aqui... o meu colega e amigo Serpa Oliva, que naturalmente tenho aqui também manifestar uma grande estima e admiração, enfim, já nos conhecemos desde 1969, já lá vem um tempito, desde que... Pronto, não digo. De facto, quero lhe registrar o meu apreço e admiração de longa data, mas de qualquer forma gostaria de fazê-lo publicamente e até reconhecer o seu trabalho e a sua forma de intervenção social e política e, portanto, aqui também queria realmente realçar esse aspecto. A prioridade máxima, não há prioridades máximas. Todos os problemas relacionados com a procriação medicamente assistida, todos eles para mim são prioritários, porque quem define a prioridade não somos nós, quem define a prioridade é as pessoas que vão, de facto, usufruir destas técnicas. A prioridade é definida pelo interessado, não é definida por quem vai decidir sobre o interessado. Portanto, uma mulher, um casal que tenha, de facto, sentir uma necessidade, a prioridade é essa. Outro pode ser outro. Portanto, a prioridade é definida não pelo nosso contexto, digamos, de intervenção, porque, naturalmente, nós aqui também, no Conselho, também vamos a reboque das solicitações. E, de vez em quando, somos confrontados com alguns pedidos e com algumas opiniões que deixam-nos, enfim, um pouco engasgados, que permite uma expressão, que está como ultrapassar. Mas o desafio também vem daí. Eu, para mim, as prioridades são essas que, de facto, são motivadas mais pelo interesse. Mulheres inférteis, estava à espera esta pergunta, e tinha vir logo de si, né? Também não podia ser outra coisa. Eu vou-lhe só dizer o seguinte, em 1940 e pouco... Sim, está bem, está certo, mas também se quiser, também podemos ir ao outro, também não há problemas nenhum. Eu não me furto a nenhuma responsabilidade. Mas se quiser fazer, também pode fazer. Volto a perguntar. Mas no que respeita às mulheres inférteis, e só lhe vou responder da seguinte maneira. O professor Egas Muniz, o nosso prémio Nobel, foi por 2 vezes presidente da Sociedade das Ciências Médicas de Lisboa. E da segunda vez foi após a guerra. E ele faz uma conferência sobre uma coisa muito interessante, em que as mulheres solteiras, viúvas, não havia divorciadas na altura, as mulheres solteiras e viúvas que quisessem procriar tinham todo direito à inseminação artificial. Isto dito em finais da década... Sim, está escrito, está na sociedade. Ora bom, não, mas isto, porquê? Porque, não, por causa da guerra. Isto é, a necessidade de procriar, e portanto, todas as mulheres que tivessem capacidade económica, obviamente, mas não vamos fazer, que de facto tivessem, obviamente naquela altura, que tivessem de facto vontade de terem filhos, fossem solteiras, viúvas, poderiam e deveriam ter acesso a isso. Isto foi dito por ele, achei aquilo delicioso, tipo acesso à coisa extraordinário. Portanto, o que é que significa isto? Significa de que o problema que coloca é o seguinte: porquê é que são mulheres sós e não são mulheres casadas? É que hoje o problema todo é que a família hoje não há uma família. E os modelos familiares que foram criados são tão diversos, tão diversos, tão diversos, que nós agora não podemos racionar em função de um único tipo de família. E pronto, mas qual é o tipo de família melhor? Todos eles são bons se forem realmente feitos com amor. É só isso. Se houver, de facto, amor, se houver amor numa relação familiar ou numa relação mãe e filho, para mim isso é o mais importante. O resto é secundário. E não há vale a pena voltar para trás, porque as estruturas familiares de hoje estão implantadas no terreno. Elas existem. E não há volta. Portanto, temos que racionar. O grande problema é que nós raciocinamos em termos clássicos em função de um paradigma que já não existe. Mas está à nossa volta. A própria Assembleia da República tem adotado e tem legislado sobre esta matéria. Portanto, é uma questão de facto. Se é uma questão de facto, não podemos fugir disso. Temos que adaptar e temos que evitar excessos. Temos que evitar, por vezes, porque o ser humano é uma coisa impressionante. O ser humano é bom, pode dar para um lado como dá para o outro. Quer para a bondade, quer para o terror. E, portanto, temos que saber é encontrar formas de evitar certos extremismos que, porque quer evitar a todo o custo que se progride num determinado sentido, e no outro, que às vezes vão para níveis e para campos que também são muito discutíveis. Portanto, é em função disso. Sim, senhor, mulheres inférteis que vivem sós e que queiram utilizar as técnicas, por mim, não tenho qualquer... Só a garantia é esta. Há amor ou não há amor? Esse é o elemento indispensável. E não venham-me dizer que o paradigma da família clássica é realmente representativo, porque não é. Infelizmente, e basta ver os exemplos. Também não vale a pena estarmos aqui a divagar sobre o assunto. Portanto, é tudo feito em função das novas famílias, que foram dos novos sistemas de famílias, tipos de família, elas é que vão terminar. Portanto, temos que ajustar tudo isto. Portanto, uma mulher só, se tem meios, se tem competência, se tem dignidade, se tem idoneidade, claro que também, temos também a arranjar formas de ver como é que terão acesso, obviamente, mas depois é uma questão, digamos, exato. Bom, essa é a minha opinião, isso que é que eu digo.
Muito obrigada, Sr. Professor. É sempre com um grande gosto que nós o recebemos nesta comissão. Desejar-lhe as maiores felicidades à continuação do seu trabalho no próximo Conselho. E vou então chamar o próximo candidato, como